Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. 1922 Os estrangeiros, porém, logo as percebem e contam nos seus livros. Li muitos livros de viagem na Brusundanga, e em nenhum deles vi referências a um costume curioso daquele país, a manifestação. Chama-se isto ao ato de fazer ressaltar uma dada personalidade com a aclamação, o vivório de muitos outros. Esta é a grande manifestação. Há também as pequenas que consistem em banquetes, saraus, piniques, em honra de um dado sujeito. Convém fazer observar que tanto uma espécie como a outra visam a publicação de longas notícias nos jornais, de modo a fazer crer ao público o manifestado. É mesmo homem de valores, às vezes o é, e merece dos poderes públicos todo o acatamento e toda a proteção. E este o fim oculto da manifestação, grande ou pequena. Houve lá um rapaz que, graças aos banquetes que lhe eram oferecidos e cujas notícias saíam em colunas pelos jornais afora, foi de segundo tenente da marinha contra almirante em 5 anos sem nunca ter comandado uma falua. Um senhor que conheci fez-se uma celebridade em astronomia, com auxílio dos saraus que lhe eram oferecidos pelos amigos. Ele tinha em casa um óculo de bordo, montado sobre uma tripeça, que por sua vez se alcandorava em um mangrúrio erguido na sua chácara, Leo Flammarion. Isto tudo com mais uns amigos dedicados a lhe oferecer bailes, por ocasião das suas portentosas descobertas nos Céus Ignotos, levaram o governo da Brusundanga a nomeá-lo de reitor de um dos observatórios da República. Esses casos são de pequenas homenagens levadas ao cabo por amigos cuja amizade e vinhos generosos são bastantes para incutir-lhes entusiasmo, por ocasião de tais manifestações. Mas, para as grandes, a capitalistas, a embaixadores, para aquelas em que se exige multidão, o entusiasmo não era fácil de obter-se assim do pé para a mão, e quando eram realizadas, além desse defeito, apresentavam alguns outros. Muitas vezes até os organizadores verificavam que os manifestantes não sabiam bem o nome do grande homem a festejar. Era uma lástima, uma vergonha. Acontecia em certas ocasiões que um grupo gritava Viva o Doutor Clarindo. O outro exclamava Viva o Doutor Carlindo. E um terceiro expectorava Viva o Doutor Arlindo, quando o verdadeiro nome do doutor era Gracindo. Para obviar tais inconvenientes, houve alguém que teve a ideia de canalizar, de disciplinar, o entusiasmo do povo brusundanguense. Entusiasmo tão necessário às manifestações que lá há constantemente. E tão indispensáveis são ao fabrico de grandes homens que dirijam os destinos da grande e formosa República dos Estados Unidos da Brusundanga. Esse alguém, esse homem de gênio, cujo nome infelizmente me escapa agora, delineou a guarda do entusiasmo. Os fins a que a organização de semelhante corpo manifestante devia obedecer foram expostos pelo seu criador, mais ou menos, nas seguintes palavras, que se não são transcritas do seu manifesto, podem ser rumadas com verdadeiro esmigabo de ter teu muito boa memória. Eilas, as sucessivas e continuadas festas que bozam-se, capital da Brusundanga, tem dado a vários personagens nacionais e estrangeiros, nestes últimos tempos, sugerem a ideia de se organizar um corpo de 10.000 homens, convenientemente fardados, armados e disciplinados, encarregados das aclamações, dos vivórios e todas as outras coisas que os jornais englobam sob o título Uma entusiástica recepção. É conveniente que esse corpo tenha uma organização adequada e fique sujeito à suprema direção de um dos nossos ministérios, por intermédio de uma diretoria geral de manifestações e festejos, que deve ser criada oportunamente. O nosso catita Ministério de Estrangeiros está naturalmente indicado para superintender os destinos dos superiores desde essa guarda do entusiasmo e da diretoria, que fará parte naturalmente da rectiva Secretaria de Estado. O aproveitamento da energia entusiástica desses 10.000 homens obter-se-á com uma disciplina inteligente e uma hierarquia conveniente. Cada soldado, ao menos, deverá dar 2 uvivas, por minuto, os sargentos e demais inferiores. Nos intervalos dos vivas, baterão palmas, muitas palmas, seguidas e nervosas, os oficiais serão encarregados de soltar foguetes e traques, o general fará, por intermédio do corneta, os sinais da ordenança, de modo a doar, a marcar a aclamação delirante. Ter-se-á assim a canalização, a organização do entusiasmo e a população de Bozuse, mediante um pequeno imposto, ficará desembaraçada do ônus manifestante. O fardamento não custará lá grande coisa. roupas usadas, velhos de funcionários sobrecarregados de família, botas acalcanhadas de empregados de advogados emprestarão aos soldados o aspecto mais popular possível. Os oficiais vestirão a sobrecasaca de sarja das grandes ocasiões, o general e o seu estado-maior virão em carro descoberto. A guarda do entusiasmo não formará por completo para toda e qualquer homenagem. Um embaixador belíssimo terá direito à metade, um chefe de estado feio a toda ela. O governo, como atualmente procede com as bandas de música militares, poderá alugar frações da guarda, ou mesmo ela completa, a particulares que pretendam realizar manifestações honestas e republicanas e, com isto, obterá uma segura fonte de renda para o erário nacional. Tudo indica que nela haja algumas centenas de praças e uma ou duas dúzias de oficiais conhecedores do entusiasmo inglês, francês, a China e Beijing para as manifestações a grandes personagens abexins, chinês, franceses e ingleses. Toda corporação congênere deve ser proibida pelo governo. E na guarda, é bom que o comandante admita algumas dezenas de robustos capazes de puxar carros de heróis ambulantes ou atrizes fascinadoras. Às vezes, temos visto o entusiasmo exigir esse glorioso serviço. Se no mercado comum de homens robustos não se encontrarem músculos capazes para tão nobre atividade, é bom que sejam contratados alguns lutadores de luta romana. Mesmo que, procurando dar às manifestações um cunho de novidade. Pode haver quem proponha levantar-se a carruagem dos us manifestados, de sobre o vulgar chão de asfalto. Estas palavras vinham eivadas de tanta lógica que logo convenceram os governantes da Brunhunga da verdade e da necessidade que encerravam, e não demorou um mês que a guarda fosse organizada, apesar de se terem apresentado como candidatos a lugares dela quase todos os habitantes de Bozunzi.